Ei, você aí. Eu sei que você não resiste uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui.
Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia.
No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia.
Muito bem, hoje é terça-feira, dia 4 de julho de 2023. Muito prazer, eu sou Léo Nunes. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal é Notícia.
As principais informações. Jornal é Notícia.
INSS paga segunda parcela do 13º para quem recebe acima de R$ 1.300. A segunda parcela do 13º salário começou a ser paga nesta última segunda-feira para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS que recebem acima do salário mínimo, ou seja, acima de R$ 1.320. O valor será depositado junto com o pagamento referente ao mês de junho. Todos os depósitos serão efetuados até sexta-feira, dia 7 de julho. Os valores são liberados de acordo com a numeração do número de identificação social NIS. Na última segunda-feira, o dinheiro caiu na conta dos segurados com NIS do final 1 e 6. A consulta do valor referente ao 13º salário pode ser checada online no aplicativo ou site Meu INSS, e o saque pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas.
Você está ouvindo Jornal e Notícias.
O IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, lançou um aplicativo para celular que informa a quantidade acumulada de horas de frio ao longo do ano em diversos municípios paranaenses. Destinado a produtores e profissionais de ciências agrárias, o Horas Frio Paraná tem como objetivo auxiliar o usuário a decidir sobre a necessidade de estimular artificialmente a quebra de dormência em culturas de clima temperado. Ele já pode ser baixado gratuitamente nas lojas da Apple Store e Google Play. Frutíferas de clima temperado, como a macieira e o pessegueiro, perdem as folhas e entram em repouso nos dias frios e curtos do inverno para acumular as reservas, nutrientes, hormônios e açúcares que serão usadas na brotação, florescimento e frutificação do ciclo seguinte. Mas somente vai haver essa brotação satisfatória de frutos se houver acúmulo de um certo número de horas de temperatura do ar inferior a um determinado parâmetro, por exemplo, 7,2 graus. Se a somatória de horas de frio não atinge a quantidade necessária, a quebra de dormência das plantas deve ser feita com aplicação de agroquímicos. E é exatamente para ajudar na tomada dessa decisão que entra o aplicativo desenvolvido pelo IDR Paraná. As informações são apresentadas em duas faixas de busca. A primeira categoria mostra o acúmulo de temperaturas inferiores a 7,2 graus e a 13 graus para 20 municípios. O segundo grupo, com a somatória de temperaturas inferiores a 15 graus e a 18 graus, abrange 10 localidades. Ele é um desdobramento de uma pesquisa já realizada pelo IDR Paraná em anos anteriores.
As principais informações. Jornal é Notícia.
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, José Paulo Sepúlveda Pertence, morreu neste domingo em Brasília. Sepúlveda tinha 85 anos e atuou como ministro entre 1989 e 2007. Mineiro de Sabará, formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1960. Fez mestrado na Universidade de Brasília, onde foi professor. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso para o Ministério Público do Distrito Federal, sendo aposentado pela ditadura militar com base no AI-5. O jurista ocupou ainda cargo de Procurador-Geral da República em 1985, deixando a função para assumir como ministro do STF. O presidente Lula postou nas redes sociais que Sepúlveda Pertence foi um dos maiores juristas da história do Brasil, atuando em defesa da democracia e pelo Estado de Direito. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, disse em nota que Pertence foi um dos mais brilhantes juristas do país e deixa uma imensa lacuna e grande tristeza. A OAB afirmou que é uma perda inestimável para o mundo jurídico e será lembrado como um defensor incansável do livre exercício da advocacia. Sepúlveda foi casado com Sueli Pertence e teve 3 filhos.
Você está ouvindo Jornal e Notícia.
Terminou a primeira fase da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A seleção brasileira ficou na 4ª colocação e jogará contra a China nas quartas de final. Os jogos serão em Arlington, nos Estados Unidos, de 12 a 16 de julho. Quem vencer no jogo do Brasil enfrentará na semifinal o vencedor entre Polônia e Alemanha. No Campeonato Sul-Americano de Meia Maratona, realizado na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o corredor brasileiro Jonatas Cruz venceu a prova com o tempo de 1 hora, 4 minutos e 41 segundos. Em segundo lugar ficou o equatoriano Rafael Vicente Loza e em terceiro Luiz Miguel Maisabanda, também do Equador. Na prova feminina, Valdilene dos Santos terminou na 5ª colocação.
Você está ouvindo Jornal e Notícia.
A implantação da tirolesa no complexo turístico Pão de Açúcar, cartão postal do Rio de Janeiro, perdeu mais um embate na justiça. É que o desembargador federal Luiz Paulo Silva Araújo Filho, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, negou recurso da Companhia Caminho Aéreo do Pão de Açúcar e decidiu manter os efeitos da liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que determina a suspensão imediata da autorização do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para a execução das obras. Na decisão, o magistrado diz que o descumprimento da liminar, que foi concedida no início de junho em ação proposta pelo Ministério Público Federal, vai gerar multa diária contra a empresa. Destaca ainda que o complexo do Pão de Açúcar é tombado pelo IFAM e a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e que, de acordo com a liminar, as obras de instalação da tirolesa tiveram início antes da apresentação ao IFAM do projeto executivo e, portanto, antes da sua aprovação. O relator do TRF2 também observou que as obras vêm causando o desmonte de rochas nos morros Pão de Açúcar e Urca e que o corte e perfuração não são passíveis de recomposição. O mérito do agravo ainda vai ser julgado pela 7ª turma especializada. A obra é polêmica e tem gerado protestos da Associação de Moradores da Urca e de ambientalistas. O Parque Bondinho Pão de Açúcar esclareceu que cumpriu com todos os trâmites legais exigidos para a construção do projeto da tirolesa e que obteve as devidas autorizações por parte de todos os órgãos licenciadores. A nota diz ainda que a empresa não vai poupar esforços para demonstrar que o projeto foi realizado sob as melhores práticas, sempre em respeito ao meio ambiente e ao patrimônio.
Você está ouvindo Jornal e Notícia.
A seleção brasileira feminina de futebol se despediu do público brasileiro antes de ir para o Mundial da Nova Zelândia e Austrália com vitória. O Brasil goleou o Chile por 4-0 no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Luana, Duda Sampaio, Geise e Gabi Nunes marcaram para a seleção Cananinho. Lembrando que as comandadas de Pia Sundhage estreiam na Copa do Mundo no dia 24 de julho, diante do Panamá, na cidade de Adelaide. Agora o assunto é Campeonato Brasileiro, 13ª rodada. No sábado, o São Paulo venceu o Fluminense por 1-0 no Morumbi. O Flamengo bateu Fortaleza no Maracanã por 2-0. O Grêmio foi até Salvador e venceu Bahia por 2-1. Em Porto Alegre, Internacional e Cruzeiro ficaram no 0-0. Neste domingo, em casa, o Corinthians perdeu para o Bragantino por 1-0. O Botafogo segue na liderança isolada após vencer o Vasco por 2-0. Atlético Paranaense e Palmeiras ficaram no 2-2, mesmo placar do clássico das Minas Gerais entre Atlético e América. O Cuiabá não tomou conhecimento e venceu o Santos por 3-0 na Arena Pantanal. A rodada será completada nesta segunda-feira com Goiás e Curitiba, que jogam a partir das 8 da noite no estádio da Serrinha, em Goiânia. E para fechar, a Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria, e a vitória mais uma vez foi do holandês Max Verstappen, da RBR. Max somou a vitória de número 42, ultrapassando Ayrton Senna, se transformando no 5º maior vencedor da categoria. O monegasco Charles Leclerc da Ferrari chegou em segundo e o mexicano da RBR Sérgio Pérez completou o pódio.
Você está ouvindo Jornal e Notícia.
Uma grande devastação ambiental em uma área equivalente a quase 120 campos de futebol. Esse foi o cenário encontrado pela Polícia Federal e pelo Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade em uma operação finalizada neste domingo. Agentes da PF, junto com o do ICMBio, encontraram evidências de crimes ambientais, especialmente a extração ilegal de minério com uso de material tóxico no Parque Nacional Campos Amazônicos e na terra indígena Tenharim Marmelos, na divisa com o estado de Rondônia. Na ação foram destruídas duas escavadeiras, 11 motores de dragagem, geradores de energia elétrica, além de 8 veículos, entre motocicletas e caminhonetes. Ao todo, 10 acampamentos foram destruídos, um prejuízo estimado de R$8 milhões. De acordo com o Instituto Socioambiental, a terra indígena abriga mais de 530 habitantes do povo Tenharim e alguns deles vivem isolados.
Você está ouvindo Jornal e Notícia.
Ministro da Agricultura participa de conferência da FAO. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, participa da 43ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, que acontece em Roma, Itália, e participou da mesa redonda da última segunda-feira, dia 3, com o tema Escassez de Água, fazer com que a água flua para as pessoas e para o planeta.
As principais informações. Jornal é Notícia.
Vamos ao break, já já tem muito mais aqui na sua rádio.
As principais informações. Jornal é Notícia.